Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, homens separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse por meio da Bíblia. Por isso, é importante estudá-la. E sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta de Maquinair, de Cachoeira Alta, no estado de Goiás. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, que Deus abençoe toda a equipe da Rádio Transmundial. Amanhã, ao meio-dia, estarei ouvindo Através da Bíblia. Agradeço muito a explicação sobre o capítulo 6 de Mateus, que eu lhe enviei uma pergunta, e fiquei satisfeito. Estou aprendendo muito. Um abraço a todos. Maquinário, obrigado por suas palavras, pelo seu apoio e pelo seu interesse em nosso programa. Louvamos a Deus e queremos que você se sinta em unidade conosco. Na verdade, esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e levar muitos amigos ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que então vocês, queridos amigos, possam recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. O nosso desejo é que, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nossas vidas se adequem à vontade de Deus. Agora, convido para aquele momento sempre gratificante do nosso programa. Nós vamos orar. Então, o meu convite é, junte-se a nós nessa palavra de oração. Nós necessitamos da sua intercessão. Pai querido, louvamos o teu nome e bendizemos a tua misericórdia que tem nos sustentado. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa hora de estudo e meditação na tua palavra. Dê a tua bênção para cada um de nós que estamos sintonizados agora, falando contigo. Que o Senhor fale a cada coração. Também te pedimos que o Senhor dê para nós a iluminação do teu Espírito para entendermos a tua palavra e capacitação do teu Espírito para que possamos aplicá-la em nosso viver. Nós oramos, Senhor, com muita gratidão em nossos corações. Mesmo sem merecermos, nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 5 do livro de Daniel. Vamos estudar e refletir sobre o texto de Daniel 5, 1 a 16. E nesse texto, nesse capítulo, nós vamos conhecer um novo personagem da narrativa de Daniel. E para refletirmos sobre esse homem, é importante nos informarmos sobre os líderes babilônicos que comandavam o império naqueles dias. Com base no versículo 1, que eu leio para você exatamente agora, capítulo 5, versículo 1, eu queria que você acompanhasse essa leitura que eu farei. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Muito bem, com base nesse versículo, durante muitos anos tem existido certa confusão sobre quem foi Belsazar. É esse personagem central da nossa reflexão. Os céticos, isso é, aqueles que não creem na Bíblia e que a criticam, encontram aqui uma razão para tentar destruir a fé na veracidade do livro. Contudo, arqueólogos mais uma vez descobriram evidência que prova a exatidão histórica da Bíblia. Alguns estudiosos entendem que Belsazar era de fato filho de Nabucodonosor e foi seu vice-regente enquanto o seu pai comandava o exército em situações de guerras. Assim, quando Nabucodonosor ficou insano, como vimos no capítulo 4, Belsazar comandou o Império Babilônico. Entretanto, tabletes de argila foram descobertos pelos arqueólogos referindo-se a Belsazar como filho de Nabonido. Isso faria então de Belsazar o neto de Nabucodonosor, uma vez que Nabonido foi casado com a filha de Nabucodonosor. Porém, tal identificação não causa problema, pois era muito comum nos dias da Bíblia que um neto ou mesmo um bisneto se referisse a um membro ilustre da sua linhagem como pai. Por isso, nós temos vários reis de Israel, de Judá, se identificando como filhos de Davi, quando, na verdade, o único rei filho de Davi que reinou sobre Judá foi Salomão. Ora, é importante sabermos que depois da morte de Nabucodonosor em 562 a.C., depois de ter reinado por mais de 45 anos, o Império Babilônico experimentou um rápido declínio. O seu filho, Evil-Merodach, conforme 2 Reis 25:27, ele subiu ao trono, mas governou muito pouco tempo, de 562 a 560. Depois, Neriglissar, olha o nome desse personagem, Neriglissar, esse foi um cunhado que assassinou o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach. Esse reinou durante 4 anos, de 560 a 556, e também foi assassinado por Labasse-Marduk, que tornou-se então o cabeça do Império Babilônico, porém só durante 9 meses, e foi deposto pelo partido sacerdotal. Então, esse Nabonido, um ex-sacerdote babilônico do tempo de Nabucodonosor, foi nomeado rei do Império Babilônico, e Nabonido reinou durante 17 anos, de 556 a 539. Durante o seu reinado, ele fez do seu filho, Belsazar, o seu corregente. Obviamente, Belsazar era o governante número 2 do império, e isso se explica de uma maneira muito clara ao entendermos as palavras que ele deu para Daniel quando ofereceu ser Daniel o terceiro no governo. Evidentemente, Nabonido estava longe da Babilônia nesse tempo, tendo deixado Belsazar, seu filho, reinar no seu lugar. Mas, com pouca maturidade, com meia-idade, com uma tendência ao orgulho e a festas que celebravam o poderio da Babilônia, Belsazar, mesmo tendo experiências do poder maravilhoso e do juízo divino na sua própria família, ele não deu atenção às mensagens divinas. Deus mostrou por algumas vezes que todo o poder que esses poderosos tinham, tinha sido doado por Deus, pois Ele, Deus o Altíssimo, domina sobre o reino dos homens e só Ele deve ser glorificado. Contudo, Belsazar se viu envolvido numa demonstração de orgulho, de soberba e arrogância ao festejar com os utensílios do templo de Jerusalém que estavam na Babilônia, como despojo de guerra. Ele se viu envolvido numa demonstração de orgulho, de soberba e de arrogância, confrontando-se com o Deus de Israel. Esse grande banquete lhe proporcionou uma experiência marcante que analisaremos neste e no próximo programa. E tal experiência determinou o seu fim. Foi o juízo de Deus recaindo sobre a vida de Belsazar. Portanto, o título para a nossa reflexão nessa primeira parte do capítulo 5 é o seguinte: As manifestações do juízo de Deus. Eu repito, as manifestações do juízo de Deus com base em Daniel 5, 1 a 16. Querido amigo, certamente você já ouviu alguma referência a essa narrativa. Talvez você já tenha ouvido um sermão, talvez um estudo bíblico, ou talvez você ouviu essa história no tempo em que você ainda era criança e a aprendeu na escola bíblica dominical. Essa narrativa é muito interessante e tem lições para nós, e ela é surpreendente, pois nos mostra uma sentença de juízo divino dada de uma maneira toda especial, de uma maneira sobrenatural. A milagrosa escritura na parede do Palácio Real da Babilônia é o tema desse e do nosso próximo estudo. Muitos anos tinham se passado entre os acontecimentos do capítulo 4, onde vimos mais uma vez Daniel interpretando um sonho de Nabucodonosor, e o tempo desta ocasião, desta festa. Agora nós vemos então o rei Belsazar, na verdade, um corregente do seu pai, Nabonido, no trono da Babilônia, agindo de tal maneira a provocar um basta da parte de Deus. É isso mesmo. Esse acontecimento ocorreu dando oportunidade a Dario, o rei Medo, invadir e conquistar a grande Babilônia. Como dissemos anteriormente, Belsazar não deu atenção para as manifestações do juízo de Deus. Ocorridas, veja bem, lá no palácio, lá na sua própria família. Nessa ocasião, o grande exército Medo-Persa, comandado por Ciro Grande, estava sitiando a Babilônia. E mesmo sendo uma época de tensão pelo grande perigo que cercava a Babilônia, encontramos o quê? Encontramos o rei Belsazar se banqueteando junto com seus nobres, afrontando o deus Yahvé, usando os utensílios a ele consagrados para embebedar-se junto com as suas esposas e concubinas. Era uma grande afronta a Deus, e esse ato desencadeou o juízo divino contra o rei e contra a sua nação. Quando nós tentamos para as mensagens divinas, de advertência e de bondade, querido amigo, nós corremos o grande risco de sermos alvos do juízo divino. O fato de Belsazar estar se banqueteando, se embebedando numa festa de orgia com seus nobres, numa situação tão delicada como aquela, enquanto os medos e persas o cercavam, nos faz pensar em nossos dias. Querido amigo, a sociedade de hoje, mesmo diante das calamidades que vem acontecendo mais intensamente, vive ou tenta viver despreocupadamente, dando a entender que não precisam atentar para esses sinais. As pessoas não querem pensar em Deus porque tal pensamento faz com que elas pensem também que um dia terão que prestar contas a Ele. Agem como um avestruz que, diante do perigo, enfia sua cabeça num buraco para não enxergar a realidade, esquecendo-se de que, mesmo tapando os olhos, enfrentará essa dura realidade. As pessoas de hoje em dia não querem pensar em Deus porque tal pensamento os faz lembrar dos seus pecados. Porém, festas, divertimentos e celebrações não apagam a realidade de que cada um de nós dará contas a Deus. Assim como Belsazar enfrentou o juízo divino, eu e você também o enfrentaremos. E diante desta narrativa, podemos extrair esse princípio que nos adverte da seguinte maneira. É dever de todos estarmos atentos, pois o desrespeito ao Senhor causa manifestações do seu juízo. Eu repito, essa é a frase que resume esse texto e deve nos orientar, deve nos motivar a aplicá-la em nossas vidas. É dever de todos estarmos atentos, pois o desrespeito ao Senhor causa manifestações do seu juízo. E nós vamos encontrar aqui cinco manifestações do juízo de Deus contra o desrespeito. Nos versículos 1 a 4, em primeiro lugar, o juízo de Deus manifesta-se contra o desrespeito àquilo que lhe foi consagrado. É interessante percebermos, em relação ao verso 1, como já mencionamos, que depois da morte de Nabucodonosor, muitos dirigentes chegaram ao trono babilônico, mas o império começou a decair. E depois, então, de ter Nabonido como rei, e ele, por sua vez, deixando o império nas mãos do seu filho, nós vemos Belsazar indiferente da situação grave em que sua nação se encontrava. Ele estava com seus nobres, se divertindo num jantar em honra aos seus deuses, provavelmente comemorando as grandes conquistas babilônicas. No verso 2, como um jovem exibido que se vangloria da sua posição em poder, Belsazar deu uma enorme festa. Ele ordenou que bebessem nos vasos sagrados tirados do templo de Jerusalém. E nos versos 3 e 4 relatam que eles macularam esses vasos santos não somente por removê-los do seu propósito ordenado, mas porque foram profanados quando foram usados para louvar os deuses, para louvarem os ídolos da Babilônia. Quando esses mil festejavam e Belsazar usou os cálices do templo de Jerusalém para brindar a saúde dos seus ídolos, o que aconteceu? Foi um ato total de desrespeito ao único Deus, o Altíssimo, que domina sobre os reinos da terra. Por isso, em segundo lugar, o juízo de Deus manifesta-se de forma impactante contra os que o desrespeitam. Versículo 5, 6 nos mostra exatamente isso. Festa, alegria, muita diversão, certamente muita dança, mas olham para o horizonte. Na parede do palácio há uma mão humana escrevendo uma mensagem que não se conseguia entender nem decifrá-la. Pode-se bem imaginar, querido amigo, por que os joelhos de Belsazar bateram um contra o outro. Certamente a alegria acabou, certamente aquele torpor que a bebida causa passou rapidamente, pois foi algo extraordinário, algo anormal que estava acontecendo diante dos seus olhos. As risadas e a alegria foram trocadas pelo silêncio e pela perplexidade. Será que reconheciam que era Deus se manifestando? O temor tomou conta de todos. Deus estava mudando aquela festa idólatra num momento de reflexão. O impacto foi marcante. Em terceiro lugar, então, nos versos 7 a 9, vemos o juiz de Deus se manifestando de forma indecifrável contra aqueles que não o temem. Nesses versos, versículos 7, 8 e 9, nós vemos o rei em pânico. Dentro daquele terrível quadro, Belsazar mandou chamar rapidamente os sábios do seu reino para interpretarem aquela escrita. Desesperado para saber o significado, ele ofereceu grandes prêmios, incluindo ser o terceiro governante do reino, pois ele mesmo era o segundo. Ele era o corregente do seu pai, Nabonido. Contudo, mesmo com a oferta de grandes riquezas, ninguém podia dar interpretação. Estavam todos pasmados. Somente o servo de Deus tem acesso aos segredos divinos. Como é que você vai, querido amigo, nesse aspecto? Você tem entendido, você tem discernido os caminhos de Deus para a sua vida? É somente quando temos muita comunhão com Deus que podemos perceber o caminho que Deus quer que nós andemos. Em quarto lugar, o juízo de Deus manifesta-se de forma a destacar a capacidade daquele que o teme. Versículos 10 a 12. A capacidade do servo de Deus é testemunhada até pelos incrédulos. Essa capacidade do servo de Deus é confirmada por sua intimidade. E essa capacidade do servo de Deus é baseada na sua relação com o próprio Deus. O que nós vemos aqui, então, é que essa rainha que aparece no relato certamente não era uma das esposas de Belsazar, que estavam no salão do banquete naquela grande festa. Essa rainha talvez fosse a própria mãe, a filha de Nabucodonosor. E aí, então, ela descreveu Daniel. E, quando descreveu Daniel, mostrou que estava bem informado sobre ele e a sua relação com o seu pai, com Nabucodonosor. Mas, sobretudo, mostrou também qual era o conceito que ela tinha sobre Daniel. Ele era reconhecidamente um homem de Deus, e por isso ela poderia acalmar o coração do turbado Belsazar. Deus deu a Daniel essa capacitação, e a rainha reconheceu isso, e estava dando esta orientação para o seu filho, dizendo que Daniel poderia dar a interpretação daquelas palavras. Querido amigo, o que será que as pessoas dizem a nosso respeito? Será que temos testemunhado a nossa intimidade com Deus a ponto de que aqueles que nos cercam perceberem essa intimidade? As pessoas que convivem com você sabem da sua fé? Em quinto e último lugar, o juiz de Deus manifesta-se dando oportunidade de quem o teme ser reconhecido. Veja os versículos 13 a 16 nessa etapa final do nosso estudo. Nesses versículos, nós encontramos Daniel sendo levado à presença do rei e, mesmo diante da recompensa que foi oferecida aos outros sábios e magos, Daniel se mostrou impassível. Mas o que é mais importante é que as mesmas palavras de testemunho ditas sobre a sua pessoa, o seu caráter e a sua relação com Deus, essas palavras ditas pela rainha foram também novamente destacadas por Belsazar. Ele reconheceu que Deus habitava em Daniel e alistou cinco características na vida de Daniel: o espírito dos deuses, a luz, a inteligência, a excelente sabedoria e a capacidade de interpretar e solucionar casos difíceis habitavam em Daniel. Isso é um testemunho maravilhoso, porque é o testemunho do principal mandatário do maior império daqueles dias. Novamente a pergunta: o que será que as pessoas dizem a nosso respeito? Como é que podemos concluir esse texto que nos mostra metade da história? Vamos fazer três aplicações que são relevantes para os nossos dias. No versículo 4, lemos que durante a festa elevaram louvores aos seus ídolos e não ao verdadeiro Deus. Em Gênesis 4:7, o Senhor falou para Caim que se ele fizesse coisas agradáveis, Deus aceitaria sua oferta, mas as suas obras eram más e por isso ele não aceitou a sua oferta. A questão em si não é a oferta, mas sim o que procedia dentro do seu coração. Como é que está o nosso coração perante o Senhor? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em segundo lugar, podemos aplicar esta lição pensando no versículo 6. Lemos ali que o semblante do rei mudou quando a mão do Senhor escreveu na parede. Certamente naqueles minutos em que estava vendo a frase ser escrita, naquela fração de tempo, ele se lembrou de Nabucodonosor, que virou um animal até que confessasse a Deus como Altíssimo. Certamente ele se lembrou do quarto homem na fornalha de fogo, e certamente ele se viu ele mesmo como alguém arrogante, orgulhoso e soberbo. A Bíblia nos mostra que não podemos esconder nada diante dos olhos do Senhor, e que nada fica oculto que não venha a ser revelado. Belsazar poderia impressionar os grandes do reino, mas diante de Deus ele estava desnudado. Por quê? Ora, porque não há nada encoberto que não venha a ser manifestado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Querido amigo, podemos enganar facilmente as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa aparência, ou então fingindo ser aquilo que não somos, mas ao Altíssimo não conseguimos enganar. Portanto, como está a sua vida diante de Deus? Em terceiro e último lugar, no versículo 16, lemos que as características de Daniel foram reconhecidas pela mãe de Belsazar e pelo próprio rei Belsazar. E novamente a pergunta: como as pessoas têm visto a minha e a sua vida? O que elas falariam sobre nós? Que o Senhor te abençoe no seu testemunho pessoal. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças sem igual.